Está no ar, Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Boa noite! Está entrando no ar o Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Hoje, dia 20 de junho de 2022. Eu sou a Bárbara, estou super feliz de estar com vocês hoje, nesta segunda, que é o meu último programa antes da licença maternidade. É isso mesmo, gente. Eu vou parir um neném a qualquer momento! Esse programa é uma parceria da Rádio UFMG Educativa com a Faculdade de Educação, o Departamento de Educação Física, o Departamento de Comunicação Social e o Colégio Técnico, todos da UFMG. Muito boa noite para você que nos escuta na Rádio UFMG Educativa, no 104,5, e olá para você que nos escuta em qualquer hora e lugar através do nosso site pensaraeducação.com.br. Este programa está sendo gravado, como eu já tenho dito para vocês, e está indo no ar no dia 20 de junho. Estamos numa fase de transição para o presencial, e enquanto isso, vamos fazer assim. Vocês vão ver que vai entrar gente nova aí para tocar esse bar. Cá estou eu gravando esse programa, sexta-feira, dia 17, poucos dias antes da exibição dele, da emissão, melhor dizendo, com muita alegria. E olha só que incrível tá o programa de hoje, gente. Na entrevista, temos o lançamento do curta documentário Reverberações Freirianas, com os diretores Letícia Pires e Tiago Rosado. Na sessão especial, Mídia na Escola, vai rolar um bate-papo sobre educação midiática com Vinícius Cabral, arte educador e artista multimídia. As nossas tradicionais colunas do sindicatos, sempre trazendo os debates urgentes da luta pela educação pública e de qualidade. Na coluna Pensando Bem, a gente tem um papo muito importante, galera. Muito importante mesmo. O diretor estadual e coordenador do Departamento de Comunicação do Sindiut, professor Paulo Henrique Santos Fonseca, fala sobre a luta da categoria da educação pelo cumprimento do piso salarial e a construção feita com os comitês em defesa da educação pública. Já na coluna Valorizando o Saber, futuro à venda. Governo Bolsonaro quer desvincular recursos do pré-sal para saúde e educação. Esse episódio discute os retrocessos para a população, caso a mais recente proposta de privatização do governo Bolsonaro seja aprovada. Temos também a agenda da educação com a Júlia. É isso, gente. Então, bora de entrevista?
Entrevista.
Documentário Reverberações Freirianas será lançado no início de julho em BH. É isso, gente. O projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil, do qual este programa faz parte desde o início, vai lançar o documentário Reverberações Freirianas em exibição seguida de roda de conversa no dia 2 de julho na sede do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, o SIMPRO, às 4 da tarde. O filme deve ser lançado também nas plataformas digitais do projeto no mês de agosto. Produzido ao longo de 2021, ano do centenário, de nascimento do educador e filósofo Paulo Freire, o curta propõe um mergulho pungente no cotidiano brasileiro, nas mídias e na educação, através de imagens de arquivo que reverberam ao longo do tempo alguns dos pensamentos freirianos. O estúdio de produção audiovisual EPA do projeto contou com uma equipe multidisciplinar que entrou em contato com as obras de Paulo Freire através de leituras de textos e encontros com pesquisadores e pesquisadoras de Freire. O curta pretende trazer reflexões e provocações sobre educação, mídias, comunicação e o próprio cinema através de suas imagens que guiam as emoções dos espectadores. O filme também se constitui de maneira que provoca um olhar atento e emancipador para as imagens da educação e o que elas podem dizer. Gente, o filme tem 15 minutos e foi pensado para ser especialmente assistido nas escolas, de modo a gerar debates importantes sobre educação ao longo da história do país. As imagens de arquivos, gente, são de diversas épocas e provocam assuntos potentes nos processos educativos, como racismo, crimes ambientais, violência policial, política, sociedade e cultura, cultura, educação, movimento estudantil, globalização. A proposta é também mobilizar diálogos sobre o fazer cinematográfico, convidando os alunos a pensar em todos esses temas aliados às imagens, de forma crítica e emancipadora, podendo colocá-los numa posição de se imaginarem naquelas situações, os alunos, né, de se expressarem sentimentos pela montagem e de serem atravessados pelas intenções do filme. É isso, Reverberações Freirianas, vamos conversar sobre isso. Direção de Letícia Pires e Tiago Rosado, uma realização do projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil, e produção do estúdio de produção audiovisual, o EPA. Vamos conversar no próximo bloco com os diretores do filme, Tiago Rosado e Letícia Pires. O Tiago Rosado é nascido no interior de Minas Gerais, mestrando pelo Promestre, programa de mestrado profissional em educação da UFMG, e licenciado em teatro pela mesma instituição, com período sanduíche na Universidade do Algarve, em Faro, Portugal. O Tiago desenvolveu pesquisas na área de improvisação teatral, produção e iluminação, atuou em espetáculos de improvisação teatral e experimentos cênicos, além de ministrar cursos de teatro. Nos últimos anos, se dedicou à pesquisa em cinema e educação e às pedagogias do cinema, onde dirigiu, montou e produziu documentários, lives, podcasts e outros processos criativos em audiovisual. Letícia Pires é cientista social pela UFMG, a outra diretora do filme, né? Ela também é graduanda em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Letícia atua como pesquisadora nas áreas de antropologia e moda e trabalha de maneira diversa no campo do audiovisual. Contribuiu e criou projetos como diretora, roteirista e assistente de direção. Vamos conversar com Letícia Pires e Tiago Rosado no próximo bloco. Antes disso, bora de música. Lineker, Intimidade.
De madrugada, coloca tua mão em mim que eu deixo. Sem pressa você chega e fica. Eu finco afeto nesse peito. 3 dias sendo leito, mamando no peito desse calor que é bom. Que é bom. De madrugada, coloca tua mão em mim que eu deixo. Sem pressa você chega e fica. Eu finco afeto nesse peito. 3 dias sendo leito, mamando no peito desse calor. Sei que eu tenho o dom de dar mergulho com o olhar. Pega e dirige pra casa no dia também. Que o nosso carinho não dói ninguém. Sou tua amiga, amante, serpente, meu doce bem. Soma, mas não some, fica e a gente dorme. Incenso a casa com alecrim, cê segue a vida e eu na estrada, no trem, de Berlim a Belém. Toma, mas não some, fica e a gente dorme. Incenso a casa com alecrim, cê segue a vida e eu na estrada, no trem, de Berlim a Belém. O que é que é tirar um tempinho pra ficar mais perto de mim? Thank you.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Entrevista.
Pensar a Educação, Pensar o Brasil. É com muita alegria que hoje nós vamos falar sobre o lançamento do curta documentário Reverberações Freirianas, que foi produzido ao longo de todo o ano de 2021. Estamos aqui com os diretores, né? O diretor e a diretora, Tiago Rosado e Letícia Pires. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Muito bom receber vocês.
Obrigado, Bárbara. Tava com saudade aqui do Pensar. Já fiz esse programa uma vez, já estive também aqui entrevistando as pessoas. E é gostosinho a sensação de estar no rádio, assim, né? As pessoas ouvindo a gente, sem ver a gente. Então é gostoso. E é legal falar também do filme, enfim. Agradeço demais pela oportunidade.
Obrigada demais pelo espaço, Bárbara. Queria cumprimentar Thiago, todo mundo que tá ouvindo a gente. E vai ser bem legal falar sobre o filme com vocês.
Maravilha, gente. Então vamos começar esse bate-papo com o começo, digamos assim, né? Eu queria que vocês contassem para mim, para os nossos ouvintes, de onde surgiu a inspiração, a ideia, aquela fagulha inicial para gerar, né, esse curta documentário que tá saindo do forno agora.
Pode falar, Letícia?
Pode ir, vai que é sua.
A gente vai falando, aí você vai complementando também, enfim. Mas é o seguinte, ano passado, 2021, foi o centenário do aniversário de Paulo Freire, né? Se ele estivesse vivo, completaria 100 anos e teve uma mobilização muito grande no mundo afora, né, para as comemorações dos 100 anos de Paulo Freire. E lá no Pensar Educação, né, a gente então idealizou isso de fazer um filme que tivesse a ver com Paulo Freire, com essas comemorações também. E era pandemia ainda. Aliás, é pandemia ainda, mas era a pandemia mais rigorosa ainda, né? E então eu tive a ideia de fazer um filme online, né? Que a gente pudesse reunir online com as pessoas e fazer um filme sobre Paulo Freire. Todavia, eu não sou um conhecedor de Paulo Freire e as pessoas que eu chamei também não são conhecedoras de Paulo Freire, assim, não são estudiosas de Paulo Freire, né? Muito embora a gente ouve falar dele, lê uma coisa que ia colar, né? Então a ideia veio então de fazer um filme sobre as reverberações da obra de Paulo Freire, né? Aquilo que a gente pudesse reverberar a partir de uma pesquisa. E então eu chamei algumas pessoas que são amigas queridas, que já fizeram um trabalho comigo, outras não. Apresentei o projeto, que era fazer um filme online a partir de imagens de arquivo, né? Sobre Paulo Freire, sobre a obra de Paulo Freire, sobre as reverberações freirianas, isso que a gente chama de reverberações freirianas. Né? E então a gente começou o processo. Era para o filme ter ficado pronto em setembro do ano passado, que era justamente o mês de aniversário dele, né? Dia 19 de setembro, se eu não me engano. Mas não ficou pronto, assim, pelas contingências do processo, da pandemia, etc. e tal. O filme foi ficar pronto em dezembro, né? Janeiro, por aí, dezembro. Com muitas contingências, muitas coisas, mas ficou pronto. Então a ideia nasceu aí, a partir do centenário de Paulo Freire, de juntar, fazer online a partir de imagens de arquivo. Foi por aí. Aí chamei as pessoas, né? Inclusive a Letícia também, que teve super presente. A gente foi e dirigiu esse filme. E depois a gente pode até falar, né, Letícia, sobre o que é isso de dirigir, montar um filme de arquivo, né? E é uma coisa que entre a gente também é uma conversa, assim. Mas foi por aí que nasceu a ideia.
Legal, Letícia. E como você recebeu esse convite, essa ideia? Como é que foi pra você integrar, né, nesse início de processo, a edição, aliás, todos os processos, né? A edição, a montagem, enfim.
Então, Bárbara, foi uma construção, assim, que a gente fez ao longo do processo do filme, eu acho. Porque o Thiago veio com a ideia, e eu penso que a maioria da equipe, assim, virou pra ele e falou assim, mas como que a gente vai fazer um filme sobre Paulo Freire se a gente não é especialista de Paulo Freire, assim? Acho que você tá chamando as pessoas erradas, né? Mas eu acho que ele respondia justamente que essa era a questão, né? Esse era o objetivo da gente aprender, ouvir os especialistas para fazer o filme e conseguir colaborar todos juntos, conhecendo Paulo Freire e fazendo o filme ao mesmo tempo. Então eu acho que foi muito nesse sentido, assim. Foi talvez um convite não só para participar do filme, mas também um convite para mergulhar na obra do Paulo Freire, para mergulhar nesse pensador incrível que de alguma forma a gente conseguiu conhecer um pouco mais durante a produção.
Legal. E como foi esse mergulho? mergulho, né? Tanto aí nas obras do Paulo Freire, mas nesses materiais, né? Nesse vasto material de arquivo. Como que foi a metodologia? Como que vocês fizeram esse mergulho?
Eu acho que diz muito sobre o processo, né, Rosado, do filme. É, a gente estruturou algumas etapas para serem feitas ao longo do processo de produção. Uma delas, e a primeira, assim, era pensar um pouco sobre o cinema de arquivo, estudar um pouco sobre como que esses filmes são feitos, como que essa metodologia do cinema pode ser elaborada. E logo depois dessa pesquisa sobre o cinema de arquivo, a gente foi justamente nesse mergulho sobre a obra freiriana. Então a gente ouviu vários especialistas, pesquisadores, a gente leu um pouco de Paulo Freire, a gente tentou beber um pouco ali em cada fonte de pessoas e conteúdos que pudessem de alguma forma falar sobre Paulo Freire, nos informar mais sobre ele, sobre sua obra. Não sei se você quer complementar, Thiago, sobre o restante do processo, mas acho que...
Acho que é isso mesmo. A gente... a nossa grande insegurança era fazer um filme, né, essas reverberações freirianas, sem a gente não ter estudado Paulo Freire, né? Todavia, a gente é isso. A gente achou que poderia... Que essa poderia ser o dispositivo, a condição do filme mesmo. É isso. Pessoas interessadas em cinema, interessadas minimamente em Paulo Freire, que a partir do processo, né, vai estudar, né, vai acessar as pessoas que pesquisam e que, então, a partir desse contato, nesse processo, vai reverberar isso nas imagens, nas imagens de arquivo, que essa é uma das grandes características do filme, do curta-metragem, né? Que são imagens, não existe nenhuma imagem gravada por nós, são imagens que estão aí, né? Pra citar um pouco o Isaac Pipano, que foi uma das nossas referências, são imagens que estão aí no mundo, são imagens de YouTube, de acervos de Cinemateca, do Arquivo Nacional, no YouTube, enfim, são imagens que estão acessíveis, né, muito facilmente, e que ela compõe uma narrativa, de alguma maneira, né, no filme, sobre esse Brasil, a partir dessa luz do Paulo Freire, assim, que é muito conhecido por ser amor, né, por ser, assim, a boniteza dele, por ser um Paulo Freire, assim, super, né, querido, e vai lá e alfabetiza, mas que a gente também conheceu um Paulo Freire indignado, né, um Paulo Freire que tem a sua indignação, assim. Acho que isso é uma das coisas que reverbera no filme, além do seu esperançar. Então tem, enfim, a gente foi reverberando nisso, a Letícia falou das etapas, foi isso mesmo. E foi intenso, assim, intenso, porque também a gente tava vivendo uma vida que era pandêmica, né? E não dava pra negar isso, né?
Então a gente pode dizer que houve um processo de formação, né? Ao longo dessa produção, enfim, né? Tanto teórica, né? Como a Letícia falou aí, pensar o próprio cinema de arquivo, conversar com especialistas, né? Bem como com as próprias imagens, né? Queria perguntar para vocês, assim, o que, que vocês acham que vocês aprenderam nesse processo, né? A gente sabe que o Pensar Educação, Pensar Brasil é um projeto que prima pelos processos, né, de troca, de construção coletiva do conhecimento. Vocês entendem que houve isso nesse processo, assim, aprendizado, educação?
Acho que total, né? Não, pode ir,
Thiago. Pode falar.
Não, eu acho que o processo todo, ele foi muito permeado por esse aprendizado. Eu acho que talvez isso se descreva, assim, né, como foi o processo do filme, de uma maneira em geral. Porque a gente foi ali aprendendo enquanto a gente fazia, assim. A gente não necessariamente sabia o que que ia... Como as coisas iam ser feitas ou qual seria o resultado. Mas a gente se propôs, desde o início, não só a aprender sobre o Paulo Freire, mas também a aprender sobre o cinema de arquivo. Então, essa questão dessa aprendizagem que foi compartilhada durante todos os processos do filme e também durante todo o processo da junção da equipe, assim, né, em todos os encontros, em todas as reuniões que a gente fazia, eu acho que a gente sempre aprendia alguma coisa. Eu acho que essa questão tava muito... Sempre foi muito relacionada com o filme, assim, desde da proposta inicial que o Thiago trouxe pra gente, né? Então a gente não conhecia nada sobre Paulo Freire, então de início você já pensa, não, pô, vou ter que conhecer sobre Paulo Freire, vou ter que estudar, vai ter que sair de algum lugar isso. Então eu acho que esse foi um mote muito importante, assim, que seguiu a gente durante todo o processo, né?
E acho que, assim, isso é uma coisa muito cara pra mim, pra gente no processo, porque, inclusive, isso faz parte da minha pesquisa, que é as pedagogias do cinema, assim, né? O que você aprende enquanto se faz um filme, né? Que tem essa dimensão que é formativa, ou seja, a gente lê o Paulo Freire, né? Eu nunca tinha lido, assim, sistematicamente, né? Não tinha parado, assim, e lido o Paulo Freire de forma intensa, sistemática. Lido, assim, de forma mais sistemática, né? No processo. Tem essa formação. Tem a formação de que o que é cinema de arquivo, né? Tem, como ele falou, mas tem uma coisa também que é do encontro, assim, sabe? Que é da dimensão das decisões do processo, né? Dos conflitos que a gente tinha que lidar. Então era um filme que ele parecia que a gente não tinha o filme até uma semana antes do filme, né? E a Letícia tem uma frase, uma piada interna nossa, né? Que a Letícia que falou em algum momento do processo, que foi um momento de desespero, que ela disse assim: você pode me lembrar ali, Letícia, se é assim mesmo. Ela falou assim: quanto mais a gente faz o filme, mais parece que a gente não tá fazendo, mais parece que tá perto do final do filme. Alguma coisa assim, Letícia, que você disse.
Era a nossa sensação, assim, a gente nunca vai chegar no filme. Acho que ele nunca vai chegar no filme.
Porque assim, a gente tinha as imagens, né? Fizemos um processo que é mergulhar nessas imagens, que aí tem outro processo de aprendizagem. Por exemplo, tem imagens, quando a gente escolhe imagens pra narrativa, a gente também não escolhe outras, né? E isso vai dizer sobre por que não escolher outras, né? Então, tem sobre ética também, né? A gente tem uma preocupação nossa era como que a gente lida com a ética da imagem do outro, na construção do cinema, e como que a gente coloca isso nas imagens, né? Tem imagens muito fortes no filme, algumas outras bem fortes que estavam no filme a gente tirou, fortes, que eu falo de violência mesmo, explícita, contra a população negra, por exemplo. E essa é uma discussão, por exemplo, né? Você coloca a violência nos corpos negros em evidência, você está reforçando, você está, sabe, espetacularizando. Então são decisões sensíveis, assim, que o processo trouxe, né? E isso é carregado de aprendizagem, assim. E essa coisa de não ter o filme, até ter o filme, é algo incrível, assim. Algo que quem faz, quem cria, sabe o que é, né? Se você tem ali... E aí eu lembro de no penúltimo dia, assim, da montagem, que estávamos eu, Letícia, Estela e Bárbara, que a gente... Que elas estavam na minha casa, elas foram embora, assim, e eu... Falei, cara, a gente não tem o filme. Não tem o filme. E depois de 15 dias, a gente voltou de novo e tinha o filme, assim, sabe?
Você está ouvindo... Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estamos apresentando... Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Ei, gente! Pensar a Educação, Pensar o Brasil, it's back! Tá de volta, é isso mesmo. Bora continuar a ouvir o papo, né, com a Letícia e o Thiago? Vamos lá!
Entrevista.
Muito legal, e até perguntar para vocês, assim, como foi esse processo de relação mesmo com as imagens de arquivo, né? Tanto no que diz respeito a isso que o Thiago já apontou aí, né? Que são esses desafios de selecionar, de excluir, né? De cortar, que a gente sabe que são sempre, assim, né? Inquietantes. Quanto à relação afetiva de vocês como sujeitos ali, sujeitos que estão envolvidos na educação, envolvidos no pensamento crítico sobre a história desse país. Como que foi? Vocês foram atravessados por essas imagens? Que tipos de efeitos vocês sentiram? Porque, assim, para os ouvintes que ainda não viram, verão que são imagens fortes, né? E que, da forma como foram arranjadas, causam emoções, causam sentimentos, assim. Como foi para vocês esse processo?
Ai... Quer falar, Letícia? Eu não sei se eu tô preparado para falar sobre isso nesse horário da manhã.
Ai, não, essa é uma questão, assim, muito... Todas as questões, enfim, né, elas definem muito o processo. Eu acho que ele é muito... Tem muitas camadas na construção desse filme. Mas essa busca pelas imagens, eu acho que falando primeiro sobre uma camada mais do processo, assim, né? A gente teve muita dificuldade em procurar essas imagens. Então, a gente tentou criar alguns dispositivos, algumas frases que foram retiradas ao longo do processo, né? Dos nossos encontros com os pesquisadores de Paulo Freire ou das nossas próprias frases de reunião, a gente selecionou esses dispositivos mesmo para que eles fossem a base da nossa busca para as imagens. Então a gente tinha a lista de dispositivos, tinha alguns bancos de imagem de referência e a partir daí a gente ia vendo essas imagens e tentando selecionar aquelas que poderiam construir essa narrativa freiriana que a gente estava querendo pro filme. Mas assim, essa foi a parte mais realmente complicada pra gente. Porque eu acho que lidar com essas imagens que são dos outros, como o Thiago falou, ela é muito difícil, assim, né? A gente não produziu essas imagens. E a gente tava inserindo essas imagens, na verdade, a gente inseriu elas, né, dentro de um contexto muito único, dentro de uma narrativa que foi criada por nós. Então, eu acho que demanda muita responsabilidade fazer isso, né? Responsabilidade tanto com quem fez aquelas imagens, quanto com quem aparece naquelas imagens, né? Muito em algumas que são sensíveis, né? Que são delicadas, que são violentas e que geram em nós mesmos essa angústia, assim. Eu acho que, por muitas vezes, a gente saiu de reunião angustiado por ver e rever imagens que são violentas e que dizem sobre o Brasil e que, às vezes, mesmo sendo históricas, eram tão atuais que nos afetavam, assim, de uma maneira brutal. Então, foi, assim, realmente complicado. Eu acho que é isso. Talvez a gente ainda esteja processando essa nossa relação com as imagens, porque, realmente, a gente tentou ali ter uma jogada, né, um movimento ético com elas, mas sabendo que é difícil e que as imagens sempre vão nos atravessar e que elas sempre vão atravessar quem tá assistindo o filme. Então, talvez, é aquilo que a gente sempre fala, né, que as pessoas que vão ver, os espectadores, talvez eles vão ter outras interpretações sobre as imagens que a gente colocou. Talvez eles não vão necessariamente construir a narrativa da mesma forma que a gente construiu. E aí a gente não tem controle sobre isso, né? A gente não tem controle sobre essas outras imagens que nós selecionamos, mas que estão aí pro mundo, né?
Legal, gente. Sobre essa responsabilidade da imagem, né, de manipular, de colar, né, essas colagens que são feitas, assim. Surgiram questões, assim, vocês poderiam dar algum exemplo? Acho que às vezes é bom, né, concretizar, assim, pro ouvinte, sobre a responsabilidade de colocar. Né, o Thiago falou sobre imagens que, né, evidenciavam violências contra corpos negros, pessoas negras, né? O que mais que surgiu aí, né? Porque quando a gente pensa na circulação desse filme, o que a proposta, né, político-pedagógica do filme, imagino que o tema, a ética dessas imagens, de fato, tenha sido um tema central aí nas discussões de produção de vocês, de edição e tudo mais da equipe do filme.
Teve um, assim, a pessoa que, você que tá ouvindo a gente vai ver o filme, né, ou se você não por acaso não vê o filme, são imagens primordialmente jornalísticas, né, imagens, assim, de midiáticas, né, que de alguma maneira elas estão, circulam numa situação de comunicacional, né, jornalística, e que elas, então, a gente foi pegando elas e colocando numa narrativa fílmica, né. Eu acho que essa é a grande característica do cinema de arquivo, você desviar essa imagem do lugar original dela, para que então ela crie uma narrativa fílmica, né. Tem uma imagem específica que a gente teve que gerar ela, né? Teve que gestar ela, assim, de pensar. Que foi aquela imagem daquele cara que foi assassinado, né? No Carrefour, né? Eu esqueci o nome dele, inclusive. Eu peço que você até pesquise, por favor, Bárbara, o nome desse cara, pra a gente não também deixar a memória dele de lado. Mas o fato é que ele... Oi?
João Alberto,
obrigado, Letícia. Então teve a imagem do João Alberto sendo assassinado, assim, sendo espancado, de forma, né, essa imagem tá no imaginário já, não tem como, e a gente, em algum momento, essa imagem estava no filme, né? Então, e foi uma imagem que no primeiro momento a gente achou muito adequada para falar da indignação de Paulo Freire. Inclusive, tem um episódio de Paulo Freire, que tem uma carta dele, que tem a Pedagogia da Indignação, né? Tem as cartas lá. Uma das cartas é de Paulo Freire indignado, porque lá em Brasília colocaram fogo numa pessoa indígena, né? Tinha uma pessoa indígena num ponto de ônibus em Brasília, eu acho que isso em 2000, talvez, 99, 2000, não sei, assim, na virada do século, assim. E uns jovens, né, brancos, classe média alta de Brasília, foram lá e colocaram fogo nessa pessoa indígena. E Paulo Freire foi, então, escrever uma carta indignado contra isso. Então, a imagem do João Alberto sendo assassinado, né, no Carrefour, nos causou indignação. E ela estava no filme. E a gente foi vendo essa imagem, até ela gerar na gente uma questão, que é, bom, a gente vai perpetuar essa imagem dele sendo brutalmente espancado, né? O que essa imagem causa, assim? Ela vai extrapolar, porque o nosso pensamento é, talvez ela extrapola a narrativa filme, que causa esse mal-estar, que é um mal-estar sensível da população negra, né? Tipo, eu, Letícia, somos pessoas negras e não é, ou seja, não é fácil você lidar com essa situação de ver uma pessoa negra ali sendo assassinada. Isso podia gerar também gatilhos, né? Que saem assim do filme. O filme ele não é maior do que o humano, né? Do que a dimensão sensível, assim. Então, a gente decidiu não colocar a imagem, assim. Muito embora, tem outras imagens muito violentas também. Tem imagens de abordagem policial, de perseguição policial, imagens da barragem, de Brumadinho sendo né, rompida, né? Naquele crime ambiental. Então, assim, são imagens que têm violência, né? Mas eu acho que como essa violência se apresenta, era um ponto pra gente. Além do que, era a imagem do João Alberto que seria perpetuada ali pela gente. Então, assim, passa muito por essa sensibilidade, assim, de o que vem, que corpos são esses que estão nessa imagem. Uma coisa muito interessante, né, que é o seguinte, como a gente pegou imagens muito jornalísticas, de arquivo, é difícil você achar imagens de pessoas brancas nesses arquivos, certo? Porque a imagem da pessoa branca ou da pessoa não negra, enfim, da imagem desse homem branco, né, hegemônica, ela não é atacada, ela não é colocada em xeque, ela não é discutida, né? Então a gente também não achava, né? Pô, é só você pegar o Jornal Nacional, pegar, sei lá, o Brasil Urgente aí, e que você vai ver corpos negros, né? Até tem uma música do Racionais que fala... eu esqueci a letra, mas é uma coisa... corpos negros, sem éticas, né? Enfim. Então, assim, pra gente esse era o ponto, assim. A ética da imagem. E talvez ainda vai ter muita sensibilidade... Vai ter imagens no filme que sejam muito sensíveis ainda. Mas é isso, a gente apostou, a gente, né, também teve uma montagem, uma direção que teve um recorte e também tem riscos, mas eu acho que é um pouco por aí, sabe? Assim, esse exemplo do João Alberto no Carrefour foi bem marcante pra gente.
E sobre a presença desse filme na sala de aula, né? Eu queria que vocês falassem um pouco como que vocês pensaram isso, tanto na feitura do filme, né, quanto aí nas próximas divulgações que vão rolar sobre as exibições, né? É um filme que é pensado não só para conversar com o público do cinema, né, assim, o público cult, vou dizer assim, mas também e principalmente na sala de aula. É isso mesmo? Como que vocês pensaram isso ao longo do processo?
É uma questão polêmica essa. Já tá gerando polêmica. Você quer ir, Rosada? Acho que...
Pode ir. Bom, assim, a gente fez um filme que é curta-metragem de 15 minutos. Opa, vou voltar aqui, que eu tava longe do microfone. A gente fez um filme de 15 minutos pensando para ele caber dentro de uma aula de 50 minutos. Então, eu sou professor, né, sou licenciado. Então, assim, pensando na dinâmica de uma aula, é um filme que a professora ela vai poder apresentar, assim, a introduzir a aula, fazer a chamada dela, deslocar os alunos para algum lugar de projeção, né, caso seja, contextualizar um pouco o filme, assistir o filme, e ainda vai restar uns 30 minutos, 25 minutos para ela discutir o filme após a exibição. Então, é um filme que ele é pensado... principalmente, assim, né, para a escola, para a aula, né? Gostaria que o público maior fosse, inclusive, os alunos e as professoras e menos os cultizeiras, assim, sabe? Mas aí, então, a ideia é que seja um dispositivo também, assim, para as professoras, né? Assim, a gente teve... sensível porque, enfim, tem... Uma pergunta que foi colocada para a gente é se o filme poderia ser passado para alunos do ensino médio, né? Sobre a faixa etária do filme. E colocaram isso pra gente, assim. E aí eu acho que o filme é um filme de indicação livre, assim, de criança até velhice pode assistir. Porque, na verdade, essas imagens que a gente tá no, colocando no filme, são imagens que estão na TV no horário do almoço, entendeu? E não tem nenhum pudor delas estarem. E elas estão aqui de uma forma crítica, assim. Então, eu espero que seja usado na escola, né? E espero que seja usado para além dos temas que eles trazem, que o filme traz, assim, dos grandes temas que ele traz lá, mas que seja usado, inclusive, para ensinar cinema, para falar de cinema, porque eu acho que é um filme, né, Letícia, que coloca o espectador muito na posição de pensar as imagens, assim, e acho que pensar as imagens é pensar o cinema também. Então, eu estou ansioso, inclusive, para exibir esse filme em escola, para que a gente tenha esse retorno também.
Total, assim, eu acho que essa questão que a gente pensa muito de que cada pessoa que vai assistir o filme vai ter uma interpretação e vai fazer uma amarra diferente sobre a narrativa, eu acho que talvez ela diga muito sobre essa nossa vontade de que o filme também faça parte, né, de alguma forma desses processos educacionais, que ele vá para a escola e que os alunos assistam e que façam as suas representações, que façam, enfim, as suas narrativas sobre o filme que já está feito, assim, que eles construam também o filme. Eu acho que talvez essa seja um desejo, assim, freiriano, tanto na concepção quanto na exibição, assim.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Entrevista.
Para vocês, qual é esse potencial pedagógico, tanto do filme, né, quanto do cinema como um todo?
Eu acho que talvez uma parte, assim, dessa projeção pedagógica do filme esteja muito nesse olhar para as imagens, de que as imagens que a gente vê na televisão todo dia, elas podem ser questionadas, né? A gente pode trabalhar essas imagens no âmbito sociológico, no âmbito histórico, a gente pode questionar isso que, enfim, que a gente vê todo dia. E eu acho que esse potencial ele está relacionado, assim, a várias disciplinas, a várias possibilidades mesmo, assim, tanto essa de pensar as imagens, quanto essa de pensar o cinema, de criar o cinema, de pensar realmente a história do Brasil, de pensar os corpos, né, a história dos corpos que estão nessa narrativa do filme. Eu acho que existem, eu já falei isso, mas existem muitas camadas que podem ser investigadas e que podem, de alguma forma, gerar, né, esses vários processos pedagógicos, tanto por alunos, quanto até mesmo na formação de professores mesmo, né? De como que esses professores podem apresentar e podem, de alguma forma, lidar, né? As várias maneiras de lidar e apresentar esse filme pros seus alunos.
Isso é uma coisa muito interessante, essa pergunta, isso que a Letícia falou. Tem um artigo da Anitta Leandro, uma pesquisadora também, cineasta, que é da imagem pedagógica à pedagogia da imagem. Acho que tem uma grande diferença, que é assim, não nos interessa a imagem pedagógica, a pedagogização da imagem, ou seja, aquele filme sobre crescimento global do Discovery Channel, que é passado lá para os alunos da sexta série e que vai falar, né? Tem um carro do ovo aqui, tá vazando aí para vocês ou não?
Aqui não, mas se tiver, também faz parte.
Então tá ótimo, então tá ótimo, faz parte da paisagem sonora do meu bairro. Mas tem uma coisa que é assim, então essa imagem, né, aquele filme, a verdade conveniente, tá lá, é a imagem que tem uma pedagogização dela, a imagem que ela é pobre, assim, vamos dizer, ela é pobre, ela traz uma coisa que traz menos reflexão e mais uma descrição, mais uma coisa conteudista, assim. Nos interessa a pedagogia da imagem, e acho que o nosso filme, e o cinema de forma geral, mas falando do nosso filme, a grande questão da pedagogia da imagem que ele traz é de colocar o espectador em confrontar essas imagens, certo? Ele vai, ao ver essas imagens, ao ver a narrativa, ele vai confrontar com ele mesmo, com o repertório dele, de como essas imagens estão deslocadas do lugar comum delas numa narrativa, e ele vai ter que lidar com isso, assim. Inclusive, a pessoa pode não gostar do filme, mas ao não gostar, ela vai elaborar por que ela não gostou, assim. E acho que aí tá o teor pedagógico, assim, o teor da pedagogia da imagem, assim, da sensibilidade na imagem, né? E eu acho que esse é um dos grandes potenciais do nosso filme, assim, né? De um percurso ali de 15 minutos em que a pessoa é colocada ela é colocada a pensar sobre aquelas imagens e se confrontar com as imagens o tempo inteiro. E isso cria pensamento, isso gera questões, gera reflexão para quem tá vendo, assim, sabe? Acho que esse é um ponto.
Quando a gente aproxima esse potencial pedagógico dito aqui, né, por vocês, pedagogias da imagem, não de imagens pedagógicas, né, ao cenário sociopolítico brasileiro contemporâneo, né, pensando aí que toda semana, toda segunda-feira a gente está falando, né, de um processo de desmonte, de um processo de violência, né, contra a educação, contra o pensamento crítico, né, sobre uma tutela governamental que muitos docentes estão vivendo, né, enfim. Para vocês, qual a importância desse filme nesse contexto e que tipo de desafios ele tem, né, a enfrentar para chegar na sala de aula, levando em consideração que ele está indo para um caminho, por outro caminho, né? Diferente desse que está, infelizmente, aí vigorando no sistema educacional brasileiro, no atual governo.
Olha, eu acho que o filme, ele talvez o grande desafio dele seja, assim, a gente tem uma posição no filme, né? Em algum momento, eu, Letícia, Estela e Bárbara, a gente falou, olha, o filme ele tem uma posição política, progressista, de esquerda, que visa os direitos humanos, que questiona o racismo, que questiona esse inacabamento que o Paulo Freire fala, assim, né, de pessoas inacabadas, pensando em si mesmas inacabadas. É um filme que questiona isso, assim. Então, é um filme que pode ser lido como um filme ideológico, né? Um filme que é um filme de esquerda, talvez. Associado ao Paulo Freire, isso já é colocado, né, assim. É um filme de Paulo Freire, então é um filme ideológico. Sim, é um filme ideológico, não tem problema de ser ideológico. No sentido de que é um filme que tem uma posição política muito explícita, que a gente acredita, é um projeto que a gente acredita, todos nós que fizemos o filme, e acho que esse talvez seja o grande desafio por causa dessa polarização, né, na educação, esse ataque, assim, ataque já há muito tempo de não falar de política, né, de escola sem partido, por exemplo, do homeschooling, assim, né, em que os pais vão dar conta dessa educação, dessa coisa reacionária, assim. Acho que é o grande desafio. Ao mesmo tempo, por ser o grande desafio, acho que também é proporcionalmente a grande potência do filme, assim, de que algum abalo ele vai trazer. Pelo menos eu espero que traga.
E neste ano eleitoral, né, acho que isso se torna ainda algo mais evidente, né, mais sensível, digamos assim. Queria também, nesse caminho, né, perguntar para vocês sobre como vocês têm sentido, tanto aí no nível político, quanto também no nível subjetivo, a respeito desse momento de agora, que é de fazer reverberar o filme, né? Reverberar as reverberações freirianas. Como que está sendo isso para vocês? Como que vocês têm pensado, até estrategicamente, né? Já que a gente está neste ano e tudo mais, para a gente já também começar já a chamar os ouvintes para assistir as próximas exibições, né? Públicas e presenciais. Como vocês estão se sentindo ao ver esse, vou falar bebê, todo mundo que sabe que eu tô quase parindo, né, os nossos ouvintes, toda semana eu falo, gente, tô quase parindo, normal, e, né, esse bebê que vai pro mundo, né, esse parto, como que é para vocês, assim, tanto estrategicamente, politicamente, quanto também subjetivamente nesse momento?
Acho que é uma mistura, né, de sentimentos, assim, eu acho que a gente ainda não sabe o que esperar desse ano. Eu acho que talvez a gente ainda não saiba exatamente o que esperar das exibições, justamente por causa das tensões que estão, de alguma forma, nos rondando, assim. Mas eu acho que é também um sentimento de compartilhar a nossa revolta, talvez. A gente fez esse filme ano passado, e quando a gente pensa, assim, né, hoje, sobre o que, que a gente viveu ano passado, assim, de... Não tinha vacina, depois tinha vacina, governo Bolsonaro, isolados em casa, pensando no Brasil, pensando esse Brasil que parece que está desmoronando ainda, né? Eu acho que a gente tinha muito esse sentimento de revolta fazendo o filme, de que a gente precisava colocar essa nossa revolta em algum lugar, assim, de alguma forma essa revolta respinga na produção, né, no Reverberações Freirianas, justamente porque eu acho que lendo Paulo Freire e fazendo assim, o filme, buscando as imagens, a gente vê que é uma revolta que não nasceu, sabe, há 4 anos atrás, é uma revolta histórica do país. Então, talvez o sentimento seja muito esse, assim, né, de parir alguma coisa, de parir esse filme que consiga fazer com que todos nós pensemos, né, sobre o Brasil e sobre a nossa história e talvez até sobre qual projeto de Brasil a gente quer, né, já que a gente está falando sobre eleição. Então, qual caminho que a gente quer seguir? Será que a gente quer seguir um caminho freiriano, um caminho do Paulo Freire, esse caminho mais... Eu não quero exatamente dizer qual caminho é, né? Mas esse caminho mais do diálogo, da educação, ou um caminho que talvez as narrativas do filme explicitem um pouco, né? Esse caminho caótico que o Brasil veio trilhando ao longo de seus 500 anos, assim.
Ah, legal, gente. Agora vamos chamar, né, os nossos ouvintes para assistir o curta documentário Reverberações Freirianas. Como é que tá o processo aí? Explica pra gente quais exibições estão confirmadas, quais estão a confirmar, onde que os nossos ouvintes podem encontrar mais informações para poder serem atravessados por essas imagens e, enfim, sorver, né, de muito aprendizado nessa experiência aí com vocês.
Bom, a gente tem duas exibições confirmadas. Uma é dia 2 de julho, né, na sede do Simpro, né, da qual a gente vai ter... E as exibições sempre vão ser seguidas de roda de conversa, assim. Então a gente vai ter exibição, mas roda de conversa. Então, dia 2 de julho, que dá num sábado, né? Às 16h. Inclusive, foi pensado para ser num sábado, pensando nas professoras, porque geralmente professoras têm a semana muito carregada e às vezes pela manhã também tem aula. Então é um horário das 16 horas ali que dá para você ir ver o filme e depois ir para o rolê sábado à noite. Então tem essa exibição confirmada na sede do Simpro. E tem uma exibição que vai acontecer na Faculdade de Educação da UFMG, que provavelmente vai ser no dia 30 de junho, né, numa quinta-feira. A gente está para definir se vai ser dia 23, na semana que vem, ou no dia 30, mas é muito provável que seja no dia 30. Porém, qualquer informação sobre o filme... vocês podem achar nas redes sociais do Pensar, certo? Vai ter tudo lá, nos stories, no feed, no Instagram, Facebook, Twitter, tudo aí do Pensar, vocês já podem conferir. E o filme vai ser também, depois dessas exibições presenciais, ele vai ser disponibilizado no YouTube e no Vimeo, né? Então tem um canal do YouTube, Pensar Educação, Pensar o Brasil, pode seguir lá, e o filme vai ser disponibilizado lá. Inclusive a ideia é que o filme seja disponibilizado, tanto no canal, mas que também tenha o link no Drive para que as professoras possam baixar ele em alta qualidade. Tô pensando assim, se elabora algum material de suporte para que essa professora possa, de repente, usar na aula, se quiser, enfim. Mas teremos essas exibições, livre, todo mundo pode chegar. A gente está com expectativa grande, eu confesso que estou nervosinho assim no estômago, porque a minha sensação é de que o filme... existe, mas assim, eu tenho medo das pessoas assistirem, saírem correndo e falar, meu Deus, o que está acontecendo? Existe uma apreensão minha. Então, se você for assistir, me dê um abraço no final, carinhoso, que eu estou nervoso. Mas vai ser por aí, vai ser nessas próximas semanas. Fica ligado nas redes sociais do Pensar. Eu estou muito empolgado. Finalmente, depois de mais de um ano, o filme ser estreado. É um filme que foi feito com tanto carinho, assim, com tanto sentimento, né, afeto, que eu acho que é uma coisa que o Paulo Freire sempre deu prioridade nos seus processos, né, de alfabetização, de pensar a educação. Foi feito pessoas queridíssimas, assim. Eu, a Letícia, dirigimos o filme. Eu, ela, a Listela e a Bárbara montamos o filme com muita dedicação mesmo, com muito suor, assim. E espero que vocês gostem, assim. Espero que quem tá vendo assista Reverberações Freirianas. Assistam.
Muito obrigada, Thiago, Letícia, por estarem aqui com a gente. Quero agradecer mesmo a presença de vocês, reforçar o convite para os nossos ouvintes participarem das exibições. Arroba Pensar Edu no Instagram, Pensar Educação no Facebook. Vai estar tudo lá, né, gente? A partir dessa semana agora, né? Esse programa aqui é gravado, que tá indo ao ar no dia 20. Então, a partir de hoje, desta segunda-feira, dia 20, vocês podem ficar de olho lá nas nossas redes sociais, que vão ter todas as informações, horário, local. E é isso. Muito obrigada, Thiago. Muito obrigada, Letícia.
Você está ouvindo... Pensar a Educação, Pensar o Brasil.